Guten Abend, Brüder und Schwestern. Ganz herzlich
Boa noite, irmãos e irmãs. Desejamos as boas-vindas no precioso nome do Senhor Jesus Cristo a todos que estão de perto e de longe. Temos hoje um irmão aqui no nosso meio que viajou a distância maior, acima de 20 horas, ele viajou do Paraguai. Nosso irmão José Souza, por favor, levanta-se. Esse é nosso irmão do Paraguai. Desejamos as boas-vindas no nosso meio. Deus te abençoe. Também todos outros irmãos, vejo de muitos países, vocês vieram, o Senhor vos abençoe de forma especial. Também todos que estão conectados e que estão ouvindo, Deus os abençoe a todos. Vamos louvar e glorificar o Senhor. E começaremos com o cântico número 17 do pequeno livrinho, Jesus, me leve para a cruz, número 17. Amém. Vamos cantar ainda o cântico número 18, Eu preciso de ti todo o tempo. Número 18. Amém. Obrigado. Sim, nós precisamos da graça de nosso Senhor todo o tempo, também nesta noite. Nós perseveramos na sua palavra até que Ele cumpra plenamente em nós. Simplesmente graça, que ainda podemos ter essa possibilidade de nos reunirmos livremente diante da sua face para ouvirmos a sua santa palavra. Estamos confiantes que Ele hoje nos abençoará ricamente. Queremos, para a introdução, ler uma palavra de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. A partir do versículo 3. E então o irmão Alfred orará conosco. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e a caridade de cada um de vós abunda uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, descanso convosco, conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Até aqui, essa preciosa palavra de Deus, nós nos levantamos todos para oração. Nós somos gratos a Deus por esta maravilhosa palavra que nós ouvimos. Aqui Paulo diz, nós somos todo tempo, damos graças a Deus por vós, irmãos, como é de razão. Podemos também nós falar isso nessa noite, não somos gratos por cada um que por Deus foi chamado. Somos tantos nessa noite aqui, que o Senhor possa chegar ao seu direito com cada um de nós. Isto é porque a vossa fé cresce muitíssimo. Que o Senhor possa dar isto nessa noite, que a nossa fé cresça, irmãos e irmãs. E a caridade de cada um de vós abunde uns para com os outros. Não é esse o nosso desejo? Vamos orar juntos. Pai Celestial, nós nos alegramos e somos gratos a Ti por podermos estar aqui nesta noite. Somos gratos pela palavra lida. A Tua palavra é espírito e vida. Que Tu possa atuar todas essas coisas em nossas vidas, que possamos crescer na fé e que o amor fraternal possa crescer. Sim, Senhor, cria isto também nesta noite, através da pregação da Tua palavra. Fala a todos nossos corações. Tu sabes o que temos em nossos corações. Viemos para ouvir, para crer e para te vivenciar novamente de forma sobrenatural, como tu prometeste. Senhor, nós te agradecemos, estamos convictos que tu utilizarás o nosso irmão para trazer a tua palavra nesta noite e que a tua palavra em nós cumprirá aquilo para o qual Tu a envias. Senhor, que todos que estamos aqui e todos em todo mundo que estão vindo sejam abençoados através da Tua palavra, através do atuar do Teu Espírito, através da Tua presença. Senhor, Tu não somente estás aqui nesse lugar, Tu estás em todos os lugares onde a Tua palavra é ouvida. Tu estás através do Teu Espírito Santo presente. E, Senhor, onde Tu estás, acontece algo. Senhor, nós lemos na Escritura, onde Tu estivestes e as pessoas vieram a Ti, Tu ajudastes a todos. Tu ajudastes a todos e Tu estás aqui nesta noite no nosso meio e ainda é o mesmo. Então, Te agradecemos por isso e Te damos a glória. Senhor, vem com Teu Espírito Santo sobre todos nós, preencha os nossos corações. Com Teu amor, com fé, esperança, confiança, e que Tu possas utilizar o nosso irmão de forma poderosa, fortifica-o em corpo, espírito e alma. Por favor, Senhor, conceda todos esses pedidos nessa noite e chegue ao teu direito. É nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar diretamente. Este é o dia, este é o dia. Vamos cantar ainda, somente crê, somente crê. E ainda, tu és digno, tu és digno. Para isso falamos todos amém, amém. Vocês podem sentar-se. Somos de coração gratos a Deus que ainda podemos nos reunir sem perturbação e podemos ouvir a palavra de Deus. Nosso irmão do Paraguai já foi mencionado. Deus te abençoe no nosso meio. Deus abençoe todos os irmãos servidores de todos os povos, línguas e nações, e abençoe em todos os lugares, de fato, em toda a terra, todos os irmãos que repartem a palavra da verdade corretamente, o alimento espiritual, a palavra revelada, e que passam ela adiante em toda a brevidade. As saudações especiais de todos nossos irmãos e irmãs. O irmão Schmidt me deu saudações especiais da irmã Genchenko. O irmão Demchenko foi um homem que dominava línguas. Ele partiu, mas a irmã pede que saudemos a todos. Saudações da República do Congo. Saudações do irmão Bulumba. Saudações. Saudações do irmão. Eu tenho que olhar. Saudações. Saudações de Maputo, de Moçambique. Aqui temos saudações do irmão Nyagi, de Nairobi, irmão Ellis, de Edmonton, o irmão Joseph, de Kinshasa, o irmão Udo, da América do Sul, o irmão Jürgen, da América do Sul. Saudações do irmão Dr. Bier. Ele me telefonou e disse: irmão Frank, para nós, o dia de hoje é um dia muito especial. 200 irmãos servidores estão reunidos aqui e nós lembramos-nos do dia no qual você veio pela primeira vez há 42 anos atrás. E nós agradecemos de coração a Deus por esse dia que o Senhor, naquela época, nos deu. Saudações do irmão Mamba de Kovetsi. Saudações do irmão Adi da Romênia. Saudações do irmão Christian, Romênia. Irmão Draza, deixa saudar. Irmão Jacques da Costa do Marfim, nos deixa saudar. Irmão Müller, do Mar Oriental, irmão Etim Ginton, e ele nos saúda também a todos dos irmãos e irmãs do Irã e da Armênia. Temos ainda saudações de Abidjan, e esse irmão, ele deixa saudar o irmão Jean Lambert Montati, o irmão Miro, de forma especial. Mais vezes saudações de Mumumbashi, saudações do irmão Césio, de Pretória, saudações da América do Sul, saudações do irmão Queses, saudações do irmão Lumumbanga, saudações na língua russa, do irmão Vladimir, da Bashkiria. Mais uma vez saudações de um outro irmão, Vladimir, de Divno, Gorsk, são termos russos. Então, irmão Patrick, do Congo, irmãos do Burundi, irmão Chauffeur, irmão Mwamba, mais uma vez, irmão Mutika, irmão Meche, e mais uma vez da capital da Costa do Marfim, todos deixam saudade de coração. Saudações de Budapeste, saudações do irmão Jeremia Congo, saudações do irmão Kajewski, Polônia, saudações do irmão e irmã Anderson, Nova Zelândia. Saudações mais uma vez do Congo, saudações do irmão Domano das Filipinas, o irmão Ompat também das Filipinas, saudações da Moldávia, saudações do irmão Bruce da cidade do Cabo. Ele saúda com o Salmo 126. Mais uma vez saudações do irmão Gebotemi, saudações do irmão Motsumama, saudações de Nancy, mais uma vez de Goma, o irmão Dr. Lutika, deixa saudade de coração, mais uma vez saudações da África do Sul, irmão Jolando Palermo, deixa saudar, mais uma vez saudações da Rússia. E mais uma vez, saudações do irmão Kabanga, saudações de Kinshasa, saudações do irmão Abel, saudações de Bukavu, saudações da Igreja da Noiva de Kigali, saudações do irmão Rafael, Itália, saudações da Basquíria, saudações da Rússia, saudações de Moçambique, saudações da Bulgária, saudações Lelombe, Malawi, saudações da Igreja de Kharkov, na Ucrânia, saudações da Itália, saudações do irmão Algir, irmão Silva, da África do Sul. Nós somos simplesmente, estamos ligados com todos em todo o mundo e dizemos que todos têm a possibilidade de ouvirem e de crerem e aquilo que o Senhor tem a dizer para nós nesse tempo, para que nós recebamos e aceitemos. Então se cumpre o que o nosso Senhor disse: quem crê em mim, como a Escritura diz. Disto é que se trata. Muito brevemente, do último relato de Abidjan, imaginem, um jornal aqui do mundo publicou ou editou 12 páginas do seu jornal à nossa visita. 12 páginas foram extra, uma edição especial, e repetidamente fui mencionado, as reuniões foram mencionadas, até como título aqui, uma trindade não existe, tudo sobre o que nós falamos, e os temas principais simplesmente foram passados aqui, e escrito, o apóstolo Ewald Frank veio com a mensagem de Deus a todo o povo. Melhor nenhum pregador poderia ter feito como for feito. Que Deus possa abençoar a todos. Também há fotos, foram acima de 7 mil que vieram para ouvirem a palavra do Senhor, também lá com escolta policial, fomos acompanhados em todos os caminhos. Simplesmente maravilhoso que o Senhor concede graça para cada viagem. E se olharmos para trás nos últimos meses, seja na Romênia, o irmão Daniel, os irmãos que estão aqui, o irmão John e todos que tiveram parte nas preparações, aonde na Europa se reúnem 200 mil pessoas para ouvirem a palavra de Deus, simplesmente maravilhoso como o Senhor abençoa, e o poderoso é, às vezes, isso não me cabe bem, que tudo é colocado na internet. Até a entrevista na Inglaterra, que não me cabeu, mas tudo pode ser visto e ouvido, até a Noruega. Estive na Noruega, tudo podemos ouvir e ver, independentemente onde a palavra é pregada. Simplesmente gratos ao Senhor por tudo que se tornou possível hoje e também hoje em todos os continentes. Todos estão conectados e ouvem e creem e podem crer o que Deus tem o que Deus tem a dizer para nós nesse tempo. Muito brevemente, aos acontecimentos atuais, nós não tomaremos muito tempo para isso. No nosso país, no país onde aconteceu a reforma religiosa, onde ela veio à tona, a tradução bíblica mais importante, a tradução de Lutero, ela é editada novamente com 50 mil modificações. 50 mil modificações, ou 15 mil modificações do texto original que está agora ainda na Bíblia Luterana. E então não leremos mais. Veio uma tormenta que o Senhor acalmou, então veio uma tsunami. Então não leremos mais. Uma virgem dará à luz a um filho. Leremos então uma jovem mulher dará à luz a um filho. Uma modificação após a outra. Quanto tempo Deus ainda olhará isso, e alguém destes espirituais aí ainda escreveu, e a morte expiatória de Jesus Cristo sequer foi necessária. É incompreensível quanto as pessoas caminham errado e a que ponto chegam. Por isso podemos agradecer repetidamente que o Senhor, de fato, concedeu graça. Então, a outra coisa aqui, como o irmão Branham, em 1933, em junho, ele viu que o carro dirige sem que seja dirigido, que tenha que ser dirigido, até no sul da Alemanha. O presidente se sentou num caminhão e caminhou e dirigiu junto sem que o caminhão tivesse que ser dirigido por alguém. Tudo acontece diante dos nossos olhos. Aqui está. Aqui, caminhões sem motoristas, e o presidente também esteve lá. Não podemos entrar em todos os detalhes aqui, mas vamos falar em toda brevidade. Vocês viram isso, daquilo que aconteceu em Orion. Então vem um homem em uma universidade. Primeiro ele assassina o professor e disse toda a classe, por favor, e coloque dentes sobre as suas faces e digam, todos que são cristãos, agora, levantem-se. Em um segundo, vocês verão o seu Deus. Então ele atira simplesmente, assim como diretamente 10 ele assassinou. Sequer podemos imaginar o que acontece no nosso tempo diante de nós. E então, e se contemplamos tudo isso, especialmente o que se passa no Oriente Médio, aqui também o que está escrito, Irã e os palestinos, e o presidente palestino Abbas ameaçam Israel, e aqui está escrito até, sem dúvida, nós destruiremos Israel. E aqui, o que se refere ao contrato, está escrito aqui, para esse contrato só deve haver um tempo de 18 meses somente. Tudo, de fato, se encaminha em alta velocidade. E se contemplamos tudo isso, também com a China, com a Rússia, com todos os estados lá, irmãos e irmãs, a que ponto chegamos? Se já as coisas que após o arrebatamento acontecerão já estão em preparação, até a China, já diretamente em Damasco, posicionou um navio de guerra. Putin já tem tudo no país lá. Está tudo escrito. E eu digo, irmãos e irmãs, se isto, o que após o arrebatamento acontecerá, já está em plena preparação e tudo está sendo preparado, mas então, quão próximo é então o retorno do Senhor? Poderíamos aqui ler e ler ainda mais o que tudo que está acontecendo no nosso tempo, também em Ezequiel, capítulo 38, que é falado do rei do norte. Aqui eu trouxe um mapa mundi aqui. Aqui está o que está em vermelho, é a Rússia. Da fronteira com a Finlândia até a cidade de Vladivostok, onde podemos olhar do outro lado para a Coreia e para o Japão. E se está escrito o rei do norte, e o pequeno ponto aqui, esse pequeno ponto aqui é Israel. É Israel. Eu olhei, Israel tem 33.000 metros quadrados e os países vizinhos têm 990 mil quilômetros quadrados de área, e mesmo assim se trata do pequeno, do mínimo Israel, que no mapa mundial sequer quase pode ser encontrado, mas Deus guiou de tal forma que teria que vir assim, e assim veio. O que me moveu ainda é que agora que o mundo, o povo judaico, chegou ao ponto, está nas notícias de Israel isso aqui, que havia antes do Holocausto, cerca de 17 milhões de judeus, e agora nós temos cerca de 17 milhões de judeus. Eu digo-vos isso com o segundo motivo, com o seguinte motivo. Quando ouvi o que aconteceu no Terceiro Reich, eu vos digo, isso me ocupou muito. E todos os círculos cristãos, nós dizemos, falamos naquela época, há uma maldição sobre a Alemanha, por isto que aconteceu com os judeus, que foi feito com eles. Isso me moveu também quando estava sentado com irmão Branham à mesa. Isso, no meu profundo, isto me moveu. Imaginem, o homem de Deus diz a mim, simplesmente assim, do nada, de repente, poderíamos dizer assim, irmão Frank, sobre a Alemanha não há uma maldição. Deus chamará a responsabilidade àqueles que se tornaram culpados. Simplesmente maravilhoso que Deus, também nossas perguntas, Deus respondeu, são importantes, são perguntas importantes que nos movem. Poderíamos, de fato, ler sobre tudo isso, também sobre o Eufrates, até Apocalipse, no capítulo 9, Apocalipse 16, onde o Eufrates é mencionado, e que os quatro anjos do juízo estão amarrados no Eufrates para dia, mês, dia e hora, e então a terça parte do mundo será aniquilado. Tudo está escrito. E então até em Apocalipse 19, que o Eufrates secará para que os reis do leste tenha o caminho livre. Então está escrito que todo o exército terá 200 milhões, 200 milhões. Então, o rei do norte e todos que vêm do leste da China, e então, aqui, como na palavra de Deus está escrito, 200 milhões. E então, o Senhor se revelará no momento quando eles entrarão na terra de Israel. Deus então atuará, e então, 7 anos, ajuntarão as armas, como está escrito no profeta Ezequiel. Mas falaremos mais uma vez, se os preparativos para aquilo que acontecerá após o arrebatamento já agora já estão em pleno caminho, se é falado em alta voz, Israel, nós aniquilaremos, irmãos e irmãs, ninguém aniquilará Israel. Seja, se lemos Isaías capítulo 11, em Jeremias capítulo 31, se lemos em Ezequiel 36, se lemos lá, Deus deu promessa ao seu povo de ajuntar seu povo de todos, chamar seu povo para fora de todos os povos e nações, e na figueira deveremos reconhecer que o tempo está próximo. E já no Velho Testamento, o povo de Israel foi assim denominado, com a comparação com a figueira. Vamos falar alto e claramente, como nosso Senhor ressaltou algumas vezes, quando virdes todas essas coisas que estão se cumprindo, então elevai as vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. Mais uma consideração, irmãos e irmãs, tudo vem ao meu coração. Eu vejo que o tempo está chegando ao fim, que a obra não está terminada ainda, e nós nos reunimos em grande expectativa que o poder sobrenatural de Deus possa romper-se e se revelar, que seja ajudado a todos, na alma, no espírito, no corpo, que a palavra de Deus seja confirmada. E nesse contexto, como vocês todos sabem, os irmãos que se referem ao irmão Branham se preocupam, eles causam mais preocupação do que todos os outros juntos, porque sempre se referem ao irmão Branham, mas jamais voltam à palavra de Deus. Deixe-me dizer isso. De 1958, nessa forma, cada pregação, cerca de 600 pregações, eu recebi enviadas dos Estados Unidos da América, todas as pregações que o irmão Branham pregou a partir de 1958, foram me enviadas como fitas cassete. Então, estou a par do que o irmão Branham pregou, o que ele ensinou. Eu poderia dizer, eu cresci assim, mas tudo pela graça eu recebi, até antes da abertura dos selos, ainda estive junto com ele, e se ele fala dos 7 trovões, então eu sei o que ele pensa. Mas quando os irmãos dizem que a revelação dos 7 trovões ainda está aberta, então eu tenho que dizer, tudo o que pertence ao ministério do irmão Branham já é parte da história da salvação. Nada está mais no futuro. Tudo, desde 50 anos, aconteceu, e todas as indicações que o Senhor deu ao seu servo e profeta, nós deixamos assim como Deus disse e como aconteceu, sem fazer a mínima interpretação. O que eu ainda queria dizer, imaginem aqui uma pregação e aqui 1.200 pregações. 1.200 pregações do irmão Branham neste pequeno aparelho que eu carrego em todas as minhas viagens. Eu somente queria dizer assim, que nós sabemos, nós não seguimos fábulas engenhosas, também não pegamos uma citação fora do contexto, mas sim nós pregamos a palavra do Senhor, e já que, e como já recebemos pregações, traduzimos as pregações do irmão Branham, já a partir de dezembro de 1958, o irmão Branham, no dia 28 de novembro de 1963, ele disse: na Alemanha se reúnem centenas para ouvirem as pregações e colocam um pequeno aparelho em seus ouvidos, então eles tocam as fitas cassete, e o que eu digo, eles traduzem em sua língua. E a pregação é traduzida para centenas, dia 28 de novembro de 1963. E mais uma citação que eu gostaria de ler ainda, dia 12 de junho de 1958, exatamente há pouco, um homem da Alemanha colocou o seu braço ao redor de mim e ele fala aqui mais algumas palavras para isso. Vamos falar mais uma vez. Eu não simplesmente caí de paraquedas em algum tempo, mas recebi a graça de Deus de ouvir todas as pregações e de vivenciá-las. E se o irmão Branham, então, ainda diz, e qual seja, no dia 29 de 12 de 63, aqui está escrito: os pentecostais podem fazer tudo, eles podem imitar tudo, mas uma coisa ainda vem, qual seja, quando a pressão será feita, então aquilo que vocês veem em forma pequena, então será na plena medida, se tornará revelada. Mas isso não está ligado à sua pessoa, mas isto acontecerá no nosso meio, pois todas as promessas de Deus são sim e são amém. E nós pregamos aqui que temos parte naquilo que Deus faz atualmente. Nós lemos uma palavra especial, nós poderíamos ainda falar sobre Jerusalém. Eu anotei aqui, Jerusalém está 780 vezes escrita na Bíblia, o Monte Sião 157 vezes está na Bíblia. É a palavra de Deus. Israel é e permanece o povo de Deus, e os ramos naturais foram quebrados por sua incredulidade, para que os ramos da oliveira selvagem pudesse ser implantada e então a vida que vem da raiz pudesse, parece que pudesse ter parte dessa vida que vem da raiz. Mas então agora para a palavra de introdução, uns pensamentos, aqui está escrito em 2 Tessalonicenses, no 8º versículo. Talvez tenhamos que ler versículo 7, pelo contexto. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Vamos permanecer aqui. Vocês percebem que esta vinda não é o arrebatamento, quando o Senhor vier como o noivo para levar a noiva, então ele não vem para fazer vingança, então ele não vem para fazer juízo, então ele não vem com labareda de fogo, então ele vem como noivo para levar a sua noiva amada consigo. E então, se lemos adiante, e adicionarmos as passagens paralelas, o dia do Senhor virá queimando como uma fornalha. Nesse momento, quando Deus atuará a vingança, então naqueles que não creram, e quando Ele retornar como noivo para nos levar consigo, então, dois estarão em uma cama, um será levado, o outro será deixado para trás. Mas não há fogo, não há juízo, não há vingança. Lá, a noiva preparada será buscada pelo noivo e nós o encontraremos nos ares e estaremos com o Senhor todo o tempo. Há as diferentes vindas do Senhor. Também quando Ele vier, Mateus 25, e se sentar no trono da sua glória, e todos os povos se reunirão diante dEle para que seja falado o juízo. Há as diferentes vindas. E isso nós simplesmente temos que, quando lemos, quando pregamos a palavra de Deus, nós temos que ordenar isso divinamente e saber onde cada coisa pertence. Em Mateus 24, especialmente em Lucas 21, nós temos a descrição daquilo que no total acontecerá. Irmãos e irmãs, eu estou absolutamente dominado de que maneira nosso Senhor, Ele repartiu todas as coisas aqui em Mateus 24, Mateus 24, está aqui diretamente a partir do começo, aqui no versículo 3, Mateus 24, versículo 3, foi dito, segunda parte, Mateus 24, versículo 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão estas coisas? Quando essas coisas acontecerão? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E então temos a primeira descrição a partir do versículo 4 até versículo 8. Simplesmente uma descrição que é dada geralmente, diretamente no versículo 4, e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. E então ele segue aqui adiante e explica, e a segunda parte está a partir do versículo 9 até versículo 14. E o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E então, o nosso Senhor, a partir do 15, versículo 15, o que aconteceu no ano 70 após Cristo, e é que ele fala: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Aqui ele dá uma descrição precisa daquilo que naquela época aconteceu, a partir do versículo 15. Então, a partir do versículo 23, nós temos uma próxima parte do tempo do fim no qual nós vivemos. Aqui é dito novamente, no versículo 24. Por exemplo, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Os eleitos são aqueles que agora são chamados para fora, cujos nomes, desde antes da fundação do mundo, estão escritos no livro do Cordeiro. E então, nós temos no versículo 27, precisamente nos é dito como o retorno do Senhor acontecerá. Em toda a mensagem, em aspas, é pregado que o Senhor virá em etapas, e eles ordenam as etapas. Em 1963, o Senhor já começou a descer, não, e mais uma vez, não. Ainda o sangue está no trono da graça, ainda estamos no tempo da graça, ainda o Senhor não está descendo. Por isso está escrito aqui, no versículo 27, em Mateus 24, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas o que queremos mais? Assim está escrito, assim nós cremos e assim acontecerá. E então, irmãos e irmãs, até vem aquilo que após a grande tribulação acontecerá. A partir do versículo 29, aqui lemos: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Não no nosso tempo, mas após a noiva ter sido arrebatada e os outros terem passado pela grande tribulação, após esse tempo de aflição, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu. Diga uma vez obrigado pela santa palavra de Deus. É simplesmente todo-poderoso. De que forma tudo foi escrito? E se formos, vamos ao Velho e Novo Testamento, antes que o dia do Senhor venha, Então o sol perderá o brilho e a lua se tornará em sangue. E aqui nos é dito que acontecerá após a grande tribulação. Então podemos ir ao Apocalipse, quando o sexto selo for aberto, então acontecerá aquilo que nós lemos aqui, e o sol se escurecerá. Nós de fato podemos ler isso, e eu digo isso mais uma vez: graças seja ao Deus vivo pelo direcionamento do Espírito Santo, que de fato nos guia em equilíbrio, em toda a verdade, nos maiores detalhes da palavra. E nós podemos de fato dizer que não há nenhum ponto sobre o qual nós teríamos que tropeçar, e não há nenhum ponto que tenha ficado sem claridade, mas Deus cuidou de tudo. Aqui podemos ler em Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 12, porque 6, versículo 12, e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Aqui há pouco tivemos uma lua de sangue. Nós, de fato, nós nos levantamos às 4 horas da manhã, e estava especialmente nas notícias de Israel que a lua se tornaria em sangue. E de fato foi segunda-feira para terça-feira, após as 4 horas da manhã, levantamos-nos, e a Vera fez fotografias, vemos o sangue. Mas isso não é isto? Está escrito: haverão sinais em sol e lua, mas não aquilo que acontecerá no sexto selo, mas que nos será chamada a atenção daquilo, o que está acontecendo agora e acontecerá. Porque estou falando isto aqui agora. Também nosso irmão do Paraguai, ele não precisa somente cantar uma canção, ele pode cantar algumas estrofes daquilo, o que tudo, do que assim, na assim chamada mensagem é pregado, mas nada disso é levado de volta à palavra de Deus. Por isso somos sempre novamente gratos a Deus. E o ponto principal é que nós sejamos prontos no retorno do Senhor, pois isso nosso Redentor, de fato, ressaltou aqui em Mateus 24, o mais importante versículo em Mateus 24 é versículo 42: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiai e orai, que não caiais na tentação, mas sim fiquem, perseverem, e quando disserem: Cristo está aqui, ou Ele está lá, Ele está no deserto, ou Ele está lá, não creiam, não creiam, pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Senhor. Esse versículo é um dos mais importantes. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E as mesmas palavras nós temos em Lucas 21, como alerta aqui, dado no nosso caminho. Lucas 21. Vamos ler versículo 35. Lucas 21, 35 e 36. porque como um laço sobre todos, o dia do Senhor, como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra, vigiais, pois, em todo o tempo, para que recebam poder para evitar todas as coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Do que se trata na nossa pregação com a qual fomos comissionados? Nós temos que dizer a todas as pessoas, também nas nossas reuniões, arrependei-vos e deixai-vos, deixai cada um se batizar no nome de Jesus Cristo, para confirmar que nós aceitamos o perdão. Irmãos e irmãs, o centro missionário não é um lugar onde nós somente nos encontramos e talvez as nossas crianças possam brincar. Não é um parque de diversão. Não, é um lugar onde nós nos reunimos na presença de Deus para ouvir a santa palavra de Deus. E todos que ainda não vivenciaram uma conversão, irmãos e irmãs, estreito é o caminho e estreito o portão que guia para a vida, e são poucos o que a encontram. Nós temos que encontrar graça diante de Deus e reconhecer que somos perdidos, que pecamos, e a reconciliação e o perdão na fé temos que aceitar. Então podem jorrar algumas lágrimas e dizer: Senhor, eu me tornei culpado, perdoa-me, tem misericórdia de mim, não me conte todas, não conte essas coisas para mim, mas sim, dá-me pleno perdão. Nós temos que vivenciar conversão, nós temos que pregar conversão, arrependimento, e que sejamos nascidos de novo para uma viva esperança. Lembre-se de João 20, quando o Senhor, ele soprou os seus discípulos, disse: recebei Espírito Santo, a mesma palavra que está em Gênesis, no capítulo 2, creio, está, e o Senhor, ele assoprou a vida, ele se tornou uma alma vivente. Assim, aqui o Senhor, ele praticamente assoprou o seu Espírito, e somente através do Espírito do Senhor pode acontecer um novo nascimento e a nova vida em nossas almas vir. Lá, o ser humano se tornou uma alma vivente que o Senhor lhe assoprou a vida. E aqui, nós somos nascidos de novo para uma viva esperança, porque o Senhor se assopra o seu Espírito em nós e a alma recebe vida eterna pela graça. E então, vem o batismo no Espírito. Apesar daquilo que o nosso Senhor disse no Evangelho de João, e assoprou e disse: recebei o Espírito Santo, esperais em Jerusalém, até que recebais o poder das alturas. Uma coisa é receber da vida eterna, o outro é o preenchimento com o poder das alturas, para que o Senhor possa fazer a sua obra através da igreja. Irmãos e irmãs, nós temos que chegar ao ponto também que não somente pensemos, o irmão ele fará. Não, Deus fará. Deus fará. E eu peço de fato que ninguém, que ninguém torne algo dependente de nós que pregamos a palavra. Tudo é dependente de Deus. Somente dele vem a nova vida divina. E como nós já na última vez contemplamos de Romanos 9, Isaías 20, 25, o Senhor disse, Ele finalizará a sua obra, Ele finalizará a sua obra para o glorioso dia do seu retorno. Vamos falar isso mais uma vez. A maior dor que me é feita é daqueles que se referem ao irmão Branham e já há muito tempo já fecharam a Bíblia e não se preocupam o que está escrito na Bíblia, simplesmente o profeta disse, e o profeta disse, esta é a maior dor, e disto, naturalmente, tirar a consequência que eu corrijo o irmão Branham. Eu não penso sequer nisso, mas eu pego isso como com a Bíblia. Não somente dizer, aqui está escrito, mas saber onde faz parte, em que contexto isto aqui que está escrito simplesmente cabe para que a imagem divina possamos ter harmonicamente. E vocês de alguma vez ouviram de mim que eu peguei uma coisa somente, ou que eu tenha aqui reclamado de alguma coisa, como o Branham disse, e vocês não ouvirão. E a graça que Ele nos deu, de fato, de levar tudo de volta à Escritura e lá ter a resposta definitiva, especialmente com 1 Tessalonicenses 4. Simplesmente temos que discernir. Uma coisa é Mateus 25. Vejam, o noivo vem, preparai-vos para encontrá-lo. Então, a gritaria à meia-noite, o noivo vem. E então, quem está pronto entrará para as bodas, mas em 1 Tessalonicenses 4 não está sendo falado do que está sendo pregado hoje, mas diretamente do retorno do Senhor. Assim está escrito, o Senhor mesmo descerá. Os irmãos perderam a compreensão? Eles têm pensamentos transgredidos? O que aconteceu com ele? Sempre o profeta, de volta à palavra. Assim, o irmão Branham sempre, repetidamente disse, e assim faremos até o fim, falaremos. Vamos ler esse texto, mais uma vez, de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, assim como está escrito aqui, versículo 14, 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo, podemos ler já a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Aqui se trata dos que dormem. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. E então, no versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Nós queremos não deixar-vos ignorantes sobre os que dormem, e então, assim, Deus, aqueles que morreram em Cristo, os tornará a trazer com Ele. O que falta? Aqui está tudo claramente dito. Então, no versículo 15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Amém. E dizemos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que isso tudo acontecerá tudo no mesmo momento, no mesmo tempo. E a trombeta de Deus ecoará. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Isso nós fazemos. Para mim, o ordenamento bíblico significa tudo. Cada um pode dizer, o profeta diz isso, o profeta diz aquilo, mas o ordenamento dos acontecimentos da história da salvação é absolutamente necessário. E por isso, repetidamente, também se refere ao retorno do Senhor. Isso repetidamente nós ressaltamos. A mensagem que agora é passada para frente. Vamos repetir isso mais uma vez? Isso foi dito ao irmão Branham, como João Batista foi enviado precedendo a primeira vinda de Cristo. Mas isso não é 1 Tessalonicenses capítulo 4? Isto é a preparação do caminho antes do retorno. Não o retorno, mas sim a preparação para o retorno do Senhor. João Batista, ele preparou um caminho para o Senhor. Isto tem que acontecer agora. Que noivo e noiva sejam unidos em plena concordância, sejam trazidos. E que a noiva ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Diga um amém para isso. Isto é o que se trata para Deus. E repetidamente, não somente que criamos na promessa, mas que o ministério que Deus, de forma extraordinária, deu ao irmão Branco, vamos falar mais uma vez, seja o sétimo selo, a terceira puxada, os sete trovões, a missão da tenda, tudo o que se refere, por favor, isso pertenceu ao ministério do irmão Branham. E eu espero que todos os irmãos tenham respeito diante de Deus e da sua palavra, compreendam, e que eles compreenderão isso corretamente. Quando eu coloco, se eu colocar essa pergunta a todos esses irmãos, o que diz a Bíblia sobre os sete trovões, então eles teriam que reconhecer nada. Pois sim, assim está escrito, quando os sete trovões deixaram suas vozes ecoar, veio a voz do céu, sele o que os sete trovões falaram e não escreva. Não está escrito. Mas o quê? Mas se em dia 28 de fevereiro de 1963, quando o irmão Branham esteve na Montanha Sunset, foi enviado lá, perto de Flagstaff, Arizona, e ouviu as sete poderosos trovões, e que estremeceu toda a região, e que as pedras rolaram a montanha abaixo, isso é. E lá, os sete anjos apareceram na nuvem sobrenatural, e por isso, os sete trovões para o irmão Branham têm o maior significado, porque nesse contexto, com a abertura dos sete selos, lá lhe foi dito, volte para, porque os sete selos serão abertos. Graças a Deus, que tudo isso eu tenho com prova em tantas fitas cassete, ouvi isso em tantas pregações, então sei onde isso tem que ser ordenado. Eu desejaria que todos os irmãos, de fato, chegassem à compreensão e respeitassem a palavra de Deus. Se eu lhes perguntaria o que diz a Bíblia a respeito da missão da tenda, então eles teriam também que reconhecer nada. E se eu perguntaria o que a Bíblia diz, fala da terceira puxada, então eles teriam que dizer também nada. Deixe falar isso com respeito, falar o que pertencia ao ministério do irmão Branham, pertencia ao ministério do irmão Branham. E na pregação que nos foi confiada, nós temos que pregar a palavra. Pregue a palavra. Isso ouço muitas vezes quando o irmão Branham dá o testemunho e diz quando ele colocou a pedra fundamental para a capela em 1933, ele ouviu uma voz: leia 2 Timóteo 4. E ele colocou nessa pedra fundamental esse texto, na pedra. Leia 2 Timóteo 4. Sim. E quando o Senhor me disse: levanta-te e leia 2 Timóteo 4. E lá está escrito: pregue a palavra em tempo ou fora de tempo, porque virão pessoas que pregarão diversas coisas e fábulas colocarão no mundo. Vamos resumir, irmãos e irmãs, do que se trata agora. Nós vemos, de cada forma, que o tempo do fim está bem adiantado, que tudo se cumpre até no Oriente Médio, tudo está em preparação. E se a cidade de Damasco é mencionada, então me lembro de fato, ou penso, quando preguei em Damasco, foi um outro tempo, por meio dos anos 70, em Alepo eu preguei, no Líbano preguei, em Cairo eu preguei. O que é hoje? E está da mesma forma em Isaías 17, escrito: Damasco será destruída e não pertencerá mais, não será mais contada às cidades. Tudo agora está em preparação e nós somos muito, muito gratos que nós podemos ver que o povo de Israel, que foi acima de 150 países, retornou, e nisso reconhecemos de forma muito especial, medida muito especial, que chegamos próximos ao fim. Mas se todas as coisas já estão em preparação, que deverão acontecer após o arrebatamento, até após a tribulação, quão próximo então não está o retorno do Senhor? E mesmo assim, temos que ressaltar: permaneçam sóbrios em todas as decisões da vida, seja jovem ou idoso, pequeno ou grande. Vamos tomar decisões com aquelas com as quais podemos viver, com as quais podemos morrer, decisões com as quais nós podemos passar diante de Deus e saber que a sua bênção, de fato, está sobre isso. Estejam prontos para estarem diante dele, para verem a sua glória. Quão bom, irmãos e irmãs, que agora nós podemos viver agora e saber o que em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, está escrito: o Senhor, Ele não se atrasa com o cumprimento da promessa, Ele espera e tem paciência até que os últimos tenham sido chamados. Hoje, temos aqui no nosso meio alguns que pela primeira vez ouvem que Deus tem um plano de salvação, que Deus deu promessas, que todos, a partir da nossa natureza, estamos perdidos e necessitamos de salvação. Temos tais aqui que querem consagrar, que ainda não consagraram suas vidas ao Senhor. Temos aqui aqueles que ainda têm dificuldades em relação aos ensinamentos, seja com a divindade, com o batismo, com a eleição. Eu vos peço a todos, no nome do Senhor, aceite o ensinamento divino na fé, pois assim o Senhor disse, ensinamento virá a partir de mim, e então ensinamento virá do Monte Sião, e o ensinamento de Jerusalém virá, não de Roma, não de Roma, mas de Jerusalém. E por isso, nós temos que voltar à palavra que, no princípio, em Jerusalém, sobre a direta inspiração e direcionamento do Espírito Santo, foi pregada. Que todos que hoje estão aqui e todos que em todo mundo estão ouvindo, simplesmente tomem suas decisões para o Senhor. Vamos falar mais uma vez. Aqui não é um parque de diversão no qual nós chegamos, não. Aqui é o lugar onde nós pregamos a palavra de Deus e nós, pela graça, podemos vivenciar nossa preparação e a decisão que nós tomamos sobre a pregação da palavra, nós levaremos conosco. Que Deus possa também, nesta noite, onde uma coisa e outra foi mencionada, possa de fato utilizar para que nós temos respeito diante da palavra de Deus e que nós possamos contar graça para ordenar tudo. Como nosso Senhor, Ele mesmo perguntou, vocês compreenderam tudo corretamente? Vocês compreenderam tudo corretamente? Também se refere às diferentes vindas do Senhor. Tudo é graça, e mais uma vez, graça. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, ao Deus fiel, que no nosso tempo traz o seu plano de salvação à conclusão. Ele deixa dizer a todos, também àqueles que vêm novos. Ele chama, vinde a mim, todos que estáis cansados e carregados, eu vos aliviarei, darei descanso para as vossas almas. Aqui não há somente ensinamento que é pregado, aqui é salvação, libertação, cura, tudo está na mensagem divina. E também, no princípio, nós cantamos da cruz, também nisto temos que ser sinceros e falar, amado Senhor, dá para mim que eu, como Paulo, pode dizer, eu fui crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. A atuação daquilo que aconteceu na cruz do Gólgota tem que acontecer, se tornar revelado em nossas vidas, não a minha, mas a tua vontade aconteça. E então vem o amor de Deus também, é acrescentado, ou amor de Deus tão livre e aberto desde há muito tempo e sempre novo. Vamos falar isso mais uma vez. Deus enviou o seu servo e profeta, cumpriu a promessa. Vejam, eu eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E por isto, aquilo que Deus disse através dele tem que ser ordenado biblicamente, que não uma nova religião ou nova congregação de fé surja, mas sim que todos sejamos ensinados por Deus e cheguemos no reino de Deus a um coração e uma alma para o conhecimento e a fé de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Junto hoje, de forma especial, nós agradeceremos ao Senhor que nós pudemos reconhecer o tempo e a hora, que reconhecemos os tempos atuais, o desenvolvimento que está acontecendo agora, que nós podemos ver pela graça e podemos elevar as nossas cabeças, porque sabemos que nossa redenção se aproxima. Ao fiel Deus, que deu a indicação, assim a mensagem que te foi confiada antevirá, precederá a segunda vinda de Cristo. E esta mensagem já 50 anos é levada a todo mundo e os confins da terra ouviram. Vejam, o noivo vem, preparai-vos para encontrá-lo. E então, o décimo versículo no capítulo 25, isso poderíamos falar todas as vezes novamente. Os que estavam prontos entraram com ele para as bodas e a porta foi fechada. Também isso eu digo mais uma vez, irmãos e irmãs, vocês não vêm em vão. Nós ouvimos juntos a palavra de Deus. Nós cremos de todo o coração que o Senhor, no nosso tempo, Ele traz a sua obra à conclusão, que Ele confiou, que Ele enviou o seu servo e profeta para nos trazer de volta ao princípio a palavra, como ele repetiu frequentemente ele mesmo. Também por isso, que em todos esses anos, eu recebi as pregações enviadas para ter parte nesse ministério que Deus deu no nosso tempo com convicção de 100%, pelo poder do comissionamento, que é a última mensagem bíblica, que eu posso levá-la a todo mundo. Eu digo mais uma vez, se um jornal incrédulo confirma e aquilo que lá aconteceu nessas três reuniões, que o que foi pregado, um tema após o outro, pode passar isso e tem que dizer, isso que foi pregado é simplesmente bíblico, não podemos negar, então todo o país e todos os países vizinhos ouviram a palavra do Senhor e somos gratos por esses irmãos, especialmente pelo irmão Tati, irmão Jean Lambert, que servem ao povo de Deus na língua francesa e todos podem ouvir e crer o que Deus faz no nosso tempo. A Ele, ao Deus fiel, ao Senhor fiel, seja adoração por tudo. Vocês compreenderam tudo corretamente? Amém. E vamos levantar e vamos agradecer ao Senhor. Hoje eu gostaria de perguntar quantos estão aqui que ainda não consagraram suas vidas conscientemente ao Senhor, que ainda não podem relatar de um dia onde muito conscientemente vieram ao Senhor, fizeram arrependimento e pediram por perdão e receberam a certeza que o Senhor me perdoou, e tirou a minha culpa de mim. Eu creio que Ele derramou o Seu sangue por mim e pela graça me deu o perdão. Vamos cantar no coro: assim como sou, assim tem que ser, então nós oraremos. Enquanto inclinamos as nossas cabeças em oração silenciosa, estamos adiante de Deus, estamos na presença de nosso Senhor, que prometeu: onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, estarei no meio deles, que já no Velho Testamento prometeu: lá onde anunciarei o meu nome, lá entrarei em comunhão com vocês. O Senhor nos deu a sua graça, a sua palavra, o seu amor, os contextos do seu plano de salvação pela graça nos revelou. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Vocês sentem a presença de Deus? Há uma atmosfera divina neste salão. Deus, o Senhor, fala a cada coração. Ele chama a todos: vinde a mim, todos que estáis cansados e carregados. Eu vos aliviarei, vos darei descanso para as vossas almas. Se já convertido, se tornou crente, vamos hoje todos colocar todos os pedidos ao Senhor, de fato, todos os pedidos. Somente Ele pode fazer tudo bem. Quem quer estar incluído nesta oração diante do trono da graça, elevem brevemente as mãos. Em todos os lugares, sim, todos nós podemos elevar as nossas mãos e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa-me, não conte nada a mim, mas revela o Teu poder e a Tua glória. Irmãos e irmãs, Deus está presente, a santidade de Deus preenche o salão, Deus está presente, Ele falou aos nossos corações, e nós ouvimos a palavra, e nós cremos. Amado Senhor, nós chegamos agora juntos diante do trono da graça e trazemos a Ti todos os irmãos, todas as irmãs, todos que estão aqui hoje, com todos os pedidos de oração, com todos os problemas, seja jovem, seja idoso, seja pequeno ou grande. Nós chegamos todos a Ti hoje. Tu falaste conosco hoje, Tu estás presente para confirmar a Tua palavra, para salvar, para libertar, para curar. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Dá a todos a graça, a plena salvação que recebam para si pessoalmente, recebam para ao amado Senhor e Redentor, para Te agradecer. Grande Deus, Que graça que nós podemos nos reunir diante da Tua face. Ainda é tempo da graça. Ainda o sangue está no trono da graça. Ainda há perdão, libertação, cura. Amado Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. Dá agora a todos na fé que Tu ouves as orações, que no dia da salvação Tu nos ajudaste, que a nossa vinda tenha valido a pena e que Tu respondestes a Ti, ao fiel Senhor e Redentor, seja adoração, a glória, louvor trazidos também por isto, que Tu abrisses nossos olhos, que podemos ordenar tudo biblicamente, ó Deus dos céus, cada palavra que está escrita, tudo o que foi pregado, podemos, por Tua graça, ordenar biblicamente. Mais uma vez, eu Te agradeço de todo o coração pela graça que Tu nos deste a todos. E eu Te peço que todos possam crer que Tu nos ouvistes e ajudastes a todos, perdoastes a todos, libertastes a todos e curastes a todos. A Tua palavra também hoje não volta vazia, mas cumpre aquilo para o qual Tu a enviaste. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra. Amado Senhor, abençoe todo mundo, começando da Nova Zelândia até o confim da terra, em todos os povos, línguas e nações. A Ti seja gratidão pelo ministério do Teu servo e profeta. A Ti seja gratidão pelo Velho e pelo Novo Testamento. A Ti seja gratidão pelo Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra. Sim, ao único Deus, seja glória e honra. Agora e em toda a eternidade. Abençoe também todos os enfermos que deixaram seus lenços aqui. Que não somente enxuga o meu suor, mas que tenham fé, que Tu confirmas a Tua palavra. Esteja com eles todos, Senhor. A Ti seja a glória, em o nome santo de Jesus. Aleluia. Aleluia. E todo o povo diga aleluia. E todo o povo diga amém. Amém. Nós nos sentamos, talvez as nossas irmãs têm um hino cabível, todos os hinos são cabíveis, o que Deus nos deu, venham, orem para nós, cantem para nós, então chegaremos ao final, graças seja a Deus.
Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt? Hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt, wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht. Ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut. Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag, herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeitlich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen. Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Amen. Nós queremos nos levantar para a oração final. Nosso amado Pai Celestial nos céus, nossos corações queimam, cheio de gratidão, que Tu falasse aos nossos corações através da Sua Santa Palavra. Senhor, nós reconhecemos quão próximo está a vinda de Jesus Cristo. Os sinais dos tempos indicam quão perto estão todas as coisas. E nós temos somente um desejo, estarmos prontos no Teu retorno, Senhor. Ó Senhor, que as nossas vestes tenham ficado puras no Teu retorno e que nós, sem mancha e sem ruga, estejamos diante de Ti. Senhor, torna, prepara-nos, nos dê o poder das alturas, nos preencha com santo óleo, com que as nossas lâmpadas possam claramente iluminar quando Tu voltares para nos buscar. Abençoa todo o Teu povo sobre a terra, todos que agora ouvem Teu chamado de graça. Ó, prepara todos os nossos corações e deixa-nos crescer no amor fraternal, na fé. Ó, deixa-nos caminhar adiante contigo, Senhor. Abençoa-nos juntamente, Senhor, e nos agora despeça na Tua bênção e na Tua paz. Nós Te agradecemos. Tu fizeste grandes coisas em nós. A Ti seja gratidão e adoração de todo o coração, em o santo nome de Jesus. Aleluia.
Amém.
Aleluia. Vamos cantar ainda. Nós damos a honra somente a Jesus. Amém.